Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, então, em Êxodo capítulo 5. Esse contexto aqui é a história, né, do povo de Deus preso no Egito, cumprindo aquilo que Deus tinha falado para Abraão, que ele teria uma descendência que seria numerosa, seria forte, mas que seria escravo por 400 anos. E essa nação, ela acaba encontrando o seu crescimento, o seu estabelecimento na terra do Egito, mas ela fica escravizada por todo esse tempo, até que nós chegamos nesse momento, onde Deus vai usar a vida de Moisés para trazer algo novo, um rompimento, vai trazer uma etapa nova, um processo que ele já tinha estabelecido no seu coração sobre a vida desse povo. Antes da gente ler, o nome dessa mensagem é O Propósito do Deserto. Isso nasceu, essa palavra nasceu no meu coração quando eu decidi fazer algo novo, porque quem continua fazendo a mesma coisa não vai alcançar resultados novos, não é verdade, querido? Se você quer algo novo, você tem que praticar algo novo. Ou quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E assim, dentro do entendimento de que Deus, ele quer nos tocar no espírito, na alma e no corpo, nós do presbitério, alguns anos, entendemos que a gente precisa também cuidar do templo, do Espírito Santo, porque o templo já estava virando uma catedral, então a gente precisa cuidar. Eu não sei se você sabe, mas eu casei há 30 quilos atrás, aleluia. Se você duvida, tem uma foto no meu celular aqui para mostrar para você. Que parece que a orelha diminuiu, mas é o rosto que aumentou, irmão. É um mistério de Deus, né? Eu já cheguei a estar casado há 35 quilos atrás, mas você vai entender que ultimamente eu estou perdendo peso caminhando. Eu adotei isso nessa etapa nova. Foram duas coisas que eu coloquei na minha vida dentro desse propósito de ano sabático. De um tempo para ouvir Deus, do tempo novo que viria. Então, eu decidi ter devocionais sem horário, que é um privilégio, é uma satisfação. Então, todas as três iam para a escola ou vão para a escola. O Samuel estuda em outra cidade, em outro estado. E aí, eu tirava o meu tempo com Deus, seja ali no meu devocional, dentro de casa, ou como eu adotei algo novo, que é caminhar. Então, eu saía a caminhar ali na redondeza, 5, 6, 7 quilômetros, quando eu estava mais animado, 8, 9, cheguei a 10 no dia, nunca mais repeti, porque foi muito andar 10 quilômetros. Mas eu adotei o quê? Eu ia ouvindo uma mensagem, muitas vezes mensagem dos pastores daqui, eu ia ouvindo louvores, e eu caminhava falando com Deus naquele momento, fazia parte do meu devocional daquela manhã. E algumas vezes eu comecei a chorar para Deus. Eu acredito que tem muitas vezes que você não orou, você chorou para Deus, não é verdade? Sim ou não, querido? É uma choração. Então, eu estava ali falando com Deus, algumas coisas que estavam no meu coração, e, especialmente, a pergunta que tinha era: Deus, por que o Senhor me trouxe para cá? Eu sei que tem muita gente que, com os olhos naturais, estão vendo, ele saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos, né? Alguém chegou a me dizer, enfim, não vale a pena comentar, mas algumas pessoas falaram coisas assim que eu falei, não, elas estão com os olhos presos nas coisas dessa terra, né? Dizendo assim, nossa, vocês estão indo para algo que é muito melhor, mas o melhor é sempre a vontade de Deus para a nossa vida, amém, queridos? E nós saímos debaixo de obediência, você que está aqui há mais de um ano sabe da nossa fidelidade com Deus, com a casa, com o pastor Luciano, com os pastores que estão sobre vocês, nosso relacionamento com o presbitério. Nós ouvimos a voz de Deus, fomos enviados como Atos dos Apóstolos, né? O Espírito Santo disse Paulo e Barnabé, e aí Deus mandou Paulo e a Barnabé, porque quem conhece a Juliana é uma filha da consolação, você pode dizer amém para isso? Eu nunca vi uma pessoa que sempre tem uma palavra, né, de consolo, de refrigério e também de exortação, amém, aleluia. Eu sei, eu tenho sempre dentro de casa esse privilégio, entendeu? Uma palavra de exortação. E nós fomos para lá. Mas, queridos, você sabe a dificuldade que é, às vezes, você mudar, você chegar, por exemplo, ter que mudar o lugar que você senta na igreja, é um mistério. Para alguns é um rompimento, né, irmão? Se olhar de cá e mudar para lá, porque pegaram o seu banco, você ainda tem que abençoar o irmão ou a irmã que pegou o seu lugar, sabe o que eu estou dizendo? Agora, nós mudamos de país. Deus já tinha dado um teste, nós mudamos de cidade, depois de estado, agora mudamos de país. Com o desafio de se aculturar, ainda que a gente tenha relacionamento com muitos brasileiros, se aculturar a uma cultura diferente, uma língua que nós estamos procurando dominar. Mas a gente foi e, assim, a maneira como Deus nos levou deixou algumas perguntas, porque nós fomos para tirar esse tempo e não nos estávamos plantados numa igreja ainda naquele tempo. E aí eu comecei a caminhar e uma das coisas que eu perguntei para Deus foi: por que o Senhor me trouxe para cá? Porque às vezes a gente diz aquela frase perigosa: eu era feliz e não sabia, né? Muita gente já falou. Mas tem a outra: eu era feliz e sabia. Essa talvez seja a mais difícil. Eu dizer: Deus, eu era feliz e sabia. Por que o Senhor me trouxe para cá? E o Espírito Santo falou uma frase ao meu coração que caiu como uma bomba. Eu lembro, quando Deus fala com a gente, querido, a gente tem que ser como Abraão. A Bíblia diz, no Gênesis, quando Abraão falava com Deus, ele levantava um altar. Mas quando Deus falava com ele, também levantava um altar. Sabe por quê? Quando Deus fala conosco, a gente precisa ter referenciais para olhar para trás, marcos na nossa vida, para ver o nosso relacionamento fundamentado em Deus. Você pode dizer amém para isso? E aí eu lembro exatamente o lugar que eu estava, a calçada, assim, marcou a minha vida, aquele momento, o Espírito Santo disse: eu te trouxe para um tempo de deserto. Eu falei: não pode ser. Eu estou em obediência. Nós somos abençoados. Eu não estou em pecado, nenhum que eu conheça. Não que eu saiba, porque tem alguém na Bíblia que orou e disse: Deus, revela até os pecados que eu não sei que eu estou cometendo. Mas eu disse: eu não estou em pecado. Então, essa era a minha visão do deserto. Não é a total, mas a minha visão do deserto na Bíblia, na relação com o povo de Deus, era um deserto que ele está muito mais ligado ao castigo, à punição, ao problema, do que qualquer outra coisa. Eu creio que eu estou ministrando para muita gente ao falar isso nessa manhã. Você pode dizer amém? A nossa visão fica presa naquela referência de deserto que a gente tem. E essa minha referência era uma referência pobre, empobrecida. Aquele dia eu não só estava orando com Deus, eu tinha lágrimas no meu rosto e no meu coração, porque tem lágrimas que descem dos olhos, mas tem lágrima que fica guardada no coração. Você chora por dentro com Deus, mas a minha Bíblia, a sua Bíblia, diz que aquele que semeia com lágrimas voltará com alegria. Amém, querido? Então a gente precisa saber que essas lágrimas muitas vezes também estão regando o terreno que Deus está preparando para nos fazer crescer. E terra do Velho Testamento significa a terra do coração no Novo. E esse é o terreno principal que Deus está preocupado em nos fazer prosperar. Muita gente hoje está preocupada em terra, em terreno, em posse, em bens, enquanto Deus quer que a gente não tenha o nosso coração, mas dê para Ele, quando Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Porque é do coração que procedem as fontes de vida, diz a palavra. E eu expus meu coração e o Senhor me deu essa resposta e eu falei: eu preciso correr atrás de entendimento. Né? Você já participou de alguma conversa que você não entendeu nada? Né? A Bíblia diz assim, que o tolo calado se passa por sábio. Tem muita roda que eu fico assim, ó. Uhum, verdade. Não sei nada do que estão conversando, mas a gente procura entendimento depois. E eu falei: Deus, eu preciso que o Senhor mude meu entendimento sobre o deserto. Eu preciso entender melhor o que está acontecendo na minha vida. E, como ilustração, o deserto, ele significa dificuldade, significa problema, significa um tempo difícil, provação, por que não levar para o lado da tentação, no sentido não mais carnal, mas do teste, né, uma testação. E eu comecei a estudar e pedir para Deus revelar o propósito dele com aquelas palavras. E eu comecei a estudar o deserto, não só na Bíblia, mas até de maneira científica, de maneira geográfica. E eu descobri, queridos, que o deserto não é só considerado aquele lugar de areia que a gente está acostumado, mas também até geleira, no sentido científico, é um lugar onde a vida tem dificuldade de se manter, onde você tem dificuldade de se manter. Então, 20% do globo terrestre é feito de deserto. Eu já passei por vários lugares, em um deles a gente fazendo obra missionária na Índia, nós tivemos que fazer escala em Dubai, foi um tempo difícil, aleluia. Pudemos conhecer um pouquinho daquele lugar que no deserto fizeram oásis, mas eu lembro de a gente sair e entrar no deserto mesmo, não na área habitada, né? Mas numa experiência que nos levaram para para o meio da areia, e tantos outros lugares que você e eu já experimentamos, lugares desertos, lugares ermos, lugares áridos, lugares que você diz, olha, aqui eu ia passar dificuldade, né? Tem lugares que eu não conheço, eu costumo brincar. Se me parar o carro e deixar, eu sento e choro, porque eu não sei o que fazer, irmão. Não sei se eu vou para frente, se eu vou para trás. Foi assim lá com a gente, num lugar novo. Lá as distâncias são muito grandes, e aí você tem que rodar bastante, até você guardar os lugares, leva um tempinho. Essa é a figura de deserto que a gente tem na nossa mente, né? Um tempo difícil, um tempo de dificuldade, um tempo de prova. E eu falei, Deus, não bate com o que eu estou passando dentro do meu coração. Eu não estou encontrando sentido, né, com o Senhor falando para mim que me trouxe para um tempo de deserto. Então eu fui para a palavra de Deus, quero te convidar, vá comigo, Êxodo capítulo 5. A Bíblia vai falar nesses versículos sobre uma situação que Deus, na verdade, já tinha falado com Moisés no 3, do 12 ao 18. Eu vou ler 13, 18 primeiro. Diz assim, ouvirão tua voz e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhes dirás, o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Aí ele se apresenta com Arão, que era a voz dele. Deus disse, Moisés, você vai ser como Deus, e Arão vai ser o seu vocalista, vai ser aquele que vai falar o que eu pus no teu coração. Diz assim, depois foram Moisés e Arão e disseram ao faraó, assim diz o Senhor, esse Senhor em caixa alta, em letra maiúscula, significa Jeová, o nome pelo qual Deus se permitiu ser conhecido a Israel. Jeová, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Vamos continuar lendo. Respondeu o faraó, verso 2, quem é o Senhor? Quem é Jeová? Para que eu lhe ouça a voz e deixe ir a Israel, não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram, o Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então, lhes disse o rei do Egito, por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho e de as vossas tarefas? Então, ele já estava chamando a atenção que não só eles queriam chamar esse povo para algo, mas eles queriam tirar o povo do seu trabalho. Volta aqui comigo, queridos. Deus me fez ver que desde o princípio ele estabeleceu algo que tem um paralelo natural, mas que também se revela no espiritual. Quando a gente consegue ver esse paralelo, Jesus sempre estava ilustrando de maneira natural os princípios espirituais. Paulo, quando escreve, fala de ressurreição, ele fala da semente que cai na terra. Paulo, quando vai falar de igreja, ele fala do corpo e assemelha a igreja ao corpo. Então, Deus usa sempre as figuras naturais para nos revelar as figuras, ou melhor, as verdades espirituais. Então, aqui eu comecei a ver que a ideia de Deus foi sempre essa, né, de pegar o seu povo. Eu quero falar essa mensagem em 5 pontos. O primeiro delas é que os desertos da vida existem. Não adianta a gente fingir que não é com a gente. Não adianta a gente fechar os nossos olhos. Não adianta a gente enfiar a cabeça na terra, como aquela ave, e a gente vai estar passando pela provação de qualquer forma. Às vezes a gente fingindo que o problema não existe, ou ignorando o problema, o deserto que a gente está passando, a gente acha que vai se resolver num passe de mágica, as coisas vão acontecer e a gente acaba errando nessa situação, nesse posicionamento. Então, assim como os desertos da vida natural existem, os desertos, falo geograficamente, os desertos da nossa vida também vão acontecer. O mais fácil para nós seria a gente procurar reconhecer o deserto e agir dentro dele para que as coisas possam mudar de situação. Então, por exemplo, existem desertos, esse tempo de provação, de dificuldade, os desertos na área física, da saúde. Quantos de nós já experimentamos uma doença pequena ou que pode ser chamado de grande? Quantos irmãos, familiares, amigos, a gente já observou passando por situações assim, onde a vida, ou melhor, a saúde, ela começa a escapar e a gente começa a ver que é um deserto. É um tempo de provação, um tempo de dificuldade. Não só aquela pessoa, muitas vezes ela está passando, como também a família acaba passando por isso. Então, né, a debilidade, a falta de saúde, e às vezes também alguém que se vai, e a gente fica com esse sentimento, já passa da parte natural para a parte dos sentimentos, que também são um tipo de deserto. Mas tem também os desertos, além da saúde. Eu encontro outras razões, em algo mais comum, deserto financeiro. Né? Às vezes o deserto financeiro pode ser simples, sobrou mês no final do salário, né? Misericórdia. A gente passa por uma dificuldade, está sobrando dia e acabou o salário, mas muitas vezes não é só uma questão circunstancial, é um estilo de vida, é um modelo errado de administração, ou é uma surpresa que aconteceu, seja na saúde também, ou de uma outra ordem, mas a gente passa por esses problemas, dificuldades, desafios, a gente se sente testado, e a gente vai vendo os desertos da vida se manifestando. Outros de nós, a gente passa pelos desertos emocionais. Então, áreas da vida, a gente entrega o nosso coração, especialmente aqueles que estão iniciando um relacionamento amoroso, a gente entrega o coração, seja né, na juventude ou na época mais madura, e a gente sofre, às vezes, um relacionamento que se desfez, e a gente fica procurando sentido para aquilo. Às vezes, dentro do relacionamento que a gente tem, já de anos, a gente passa por situações de dores, situações de perguntas, situações em que o nosso coração vai ficando apertado porque a gente está vivendo um deserto. E às vezes é circunstancial, às vezes ele é um deserto mais prolongado na nossa vida, mas são desertos da vida. E também o que eu coloco até em primeiro lugar, apesar de falar por último, são os desertos espirituais. Tempos em que a gente não ouve Deus falar com a gente e a gente de birra não fala com Deus. Eu falei com um pastor essa semana, mas serve de ilustração para mim e para você. Ele disse, eu passei um tempo tão difícil na minha vida que eu pregava, mas durante um ano eu não li a Bíblia nem orei. E às vezes a gente acha, nossa, o pastor fez isso, mas a gente às vezes passa semanas, meses, esquecendo que Deus quer falar conosco pela Escritura ou pelo seu Espírito. A gente também, por causa de uma birra com Deus, a gente acaba entrando numa situação de um deserto espiritual, de uma secura, de uma sequidão, né, de um tempo onde parece que nada frutifica, as coisas estão só acontecendo na nossa vida. Então, os desertos da vida existem. Se a gente ignorar, isso vai ser um pouco infantil da nossa parte. E o fato é que eles existem, assim como a natureza mostra que existem desertos também no nosso planeta. E, obviamente, ponto 2 da mensagem, nós vamos passar por eles. Então, não só eles existem no sentido né, que, eu sei que isso existe, como um restaurante ou com algum lugar que você sabe que existe, mas é fato, durante a vida nós vamos passar por eles, queridos. Eu tenho dificuldade de pregar um evangelho que você não passa por nada. E você vai entender até o final da mensagem. Eu acredito que Jesus deixou um recado para nós, né? Tenha um bom ânimo, eu venci o mundo, porque nós vamos passar por situações que precisa o nosso ânimo ser levantado. Amém, queridos? Mas isso, eu venci, tenham ânimo, é possível vencer. Então Jesus já nos deixou esse recado, nós vamos passar por eles, como nós lemos aqui em Êxodo capítulo 5, versos de 1 a 4. E como que eu reconheço? Porque a ideia é de Deus. Deus estabeleceu esse tempo de deserto, com um exemplo físico, mas também com aplicações nessas áreas todas que nós falamos, porque Deus tem um propósito, que é o nome da mensagem, o propósito do deserto. Não fosse verdade, eu quero que você também leia Lucas 4 comigo. Nós temos um maior exemplo, ou Mateus 4, tanto faz, mas tanto em um quanto o outro, vamos ler Lucas, você vai encontrar alguém que passou pelo deserto, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Lucas capítulo 4 diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Jordão é a figura do quebrantamento, do batismo, deixar uma vida velha para trás, começar uma vida nova, tempo velho, tempo novo, como agora vocês têm não só o tempo, mas o templo velho, o templo novo, e Deus também fala através dessas coisas. Diz, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito, aonde? Deserto. Então, irmão, se você tiver que reclamar com alguém sobre o deserto, reclama com Deus, tá bom? Foi ele que inventou. Jesus foi levado ao deserto com um propósito. E nós vamos passar pelo deserto E nós precisamos descobrir o propósito desse deserto na nossa vida. No ponto 5, nós vamos falar algumas lições que a gente tira do deserto. Mas eu quero encher o seu coração de fé, dizendo que o deserto vem antes da promessa. O deserto vem antes da bênção. Ou seja, a bênção está depois do deserto. Amém, igreja? Tem um período onde a gente é testado, provado, onde a gente precisa passar por aquele trecho da nossa vida. E eu tenho certeza que você já tem alguma referência dentro do seu coração acerca disso. Por exemplo, para alguns, de maneira bem simplória, né, a faculdade é o tempo do deserto. É o tempo, você se mata para estar na faculdade, principalmente no modelo brasileiro de estudo. Você tem que, muitas vezes, trabalhar o dia inteiro, depois estudar, fazer os seus trabalhos de madrugada. Né? Houve aquela famosa frase, estou sem tempo, aí alguém fala para você, o que você faz da meia-noite às 6? Não, a raiva não dá, irmão. Eu durmo, caramba, não tem outra coisa para fazer, eu preciso descansar. Você passa por aquele tempo de dificuldade, de provação, de teste, por quê? Porque você está vendo a promessa, você está vendo a sua colocação profissional, você está vendo também o retorno financeiro que isso pode dar, e vendo o dinheiro como um meio para conquistar aquilo que Deus quer te dar, dinheiro como um meio, amém, queridos? Não como finalidade. E aí você passa por aquele processo, às vezes é um processo de um negócio, é um processo, de novo, de um casamento, é um processo que você se vê, vai ter esse tempo de dificuldade, de aplicação, mas quando você vê a promessa, quando você vê o alvo, você fica mais animado, é assim que a gente tem que começar a ver o deserto que está agindo na nossa vida, ou onde, em que deserto nós estamos nesse momento. Ou talvez no futuro Deus vai nos permitir passar por outros desertos. Então, se eles existem, nós vamos passar por eles. Que seja com a certeza que depois do deserto vem a bênção, vem a promessa, vem a terra prometida. Porque essa foi a proposta que Deus estabeleceu para o seu povo quando tirou. Havia uma promessa para Abraão. E, queridos, tudo que é fundamentado na fé, a Bíblia diz que a gente não erra o alvo. O que não vem da fé é pecado, portanto, o que vem da fé acerta o alvo, a fé em Cristo Jesus. Amém, igreja? Abraão tinha uma promessa, ele é chamado de pai da fé. Diz, vai acontecer assim, 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 e lá na frente vocês vão ser tirados desse lugar para vocês encontrarem a promessa que ele deu para Abraão e para o seu descendente. Então, a gente precisa entender que o deserto vem antes da bênção. E eu sempre lembro daquela música que denuncia a minha idade, caminhando vou para Canaã. Quem é desse tempo? Manifesta a sua idade aí, querido. Manifesta. Caminhando vou para Canaã. E eu pensava que era o caminhão do vô que ia para Canaã. Verdade. Eu pensava que era o caminhão do vô que ia para Canaã, mas enfim, irmãos, era outra coisa. É assim que a gente canta, às vezes, a gente não entendeu a mensagem, né? A gente canta, Jesus é o Cordeiro, não tem nem noção do que é isso, né? O leão, e a gente precisa entender a revelação por trás dessa figura que Deus está nos trazendo. Então, Canaã estava após o deserto. A promessa, a terra da promessa, a terra prometida, né? Aquilo que Deus tem para você está após o seu deserto. Amém, queridos? A gente precisa entender, então, que o deserto não é apenas um lugar de castigo, como a minha visão infantil me levava a acreditar. Eu disse, Deus, eu não estou. O senhor pode até revelar alguma coisa para mim, mas na minha consciência, eu estou na fase mais obediente. Sabe aquele filho que tenta explicar para você que não foi ele que fez, você quer dar um castigo? Para quem é pai, sabe. Né? E, às vezes, o pai, depois da surra, descobre que a verdade foi essa, fica para a próxima. Então, um jeito de escapar, né, irmão? Mas faz pedir desculpa, perdão, errei, né? Pais erram também. Mas eu estava ali, Deus, por quê? E o Senhor começou a me mostrar, né, esses passos, que Jesus, sem pecado, foi provado no deserto. Agora, irmãos, nós precisamos da Escritura para trazer discernimento, a Bíblia fala, do que é da alma e o que é do coração. Às vezes, a gente acredita que está num deserto que Deus nos colocou, porém, não foi Deus que nos convidou para aquele lugar. Não foi Deus, não fazia parte do seu processo a gente estar naquele deserto. Tem deserto que a gente entra, tem roubada, será que você me entende a expressão? Tem roubada que a gente entra sozinho, tem furada que a gente entra, não foi nem com a direção, nem com o pedido de Deus, nem nada. Então, queridos, mesmo que seja um deserto onde você entrou, ou que Deus está te levando, A decisão é nossa, sozinho ou acompanhado. Quarto ponto da mensagem. Você vai sozinho ou acompanhado. Tem desertos que botaram a gente, levaram a gente junto. A gente nem escolheu, mas a gente está lá. A nossa escolha agora é o que fazer daquele lugar onde nós estamos. Tem desertos que nós levamos gente, que nós levamos pessoas. Mas a gente precisa ter o comportamento de Moisés, que quando ele está caminhando com o povo, diz assim: se o Senhor não for, a gente não vai sair do lugar. Então, independente se você agora entende que foi Deus que te colocou, ou se você entrou sozinho, decida não estar mais sozinho, mas acompanhado. Você pode dizer amém para essa palavra? Jesus foi levado pelo Espírito. E às vezes a gente é levado pelo nosso Espírito. Tinha levado pela nossa ignorância. Mas Jesus foi levado pelo Espírito. E a Bíblia diz que aquele propósito para o qual Jesus foi levado ao deserto se cumpriu. Jesus passou pelos seus testes, Jesus passou pelas suas provações e ele saiu fortalecido do outro lado. Então a gente precisa decidir, né, se nós vamos continuar lutando com as próprias forças ou a gente vai se render a Deus e pedir que o propósito dele se estabeleça na nossa vida através do deserto. É interessante que o povo tinha a proposta não de sair apenas para ser testado. Nós vamos ver no último ponto da mensagem. Mas tinha, desde o começo, Deus fala assim: olha, sai caminho de 3 dias para celebrar uma festa. Sai para o deserto para me sacrificar, para me celebrar. Há uma proposta, um convite de Deus dentro daquela situação que a gente precisa descobrir. Alguém disse que sozinho se vai mais rápido, mais acompanhado se vai mais longe. Então, muitas vezes, a gente não pede para Deus estar conosco nessa situação. E eu tiro algumas lições do deserto, que é o quinto ponto dessa mensagem. Lições que eu tiro do deserto. Se, em primeiro lugar, fundamentando, né, obviamente, Deus criou esse lugar, que ele tem a sua aplicação espiritual nas nossas vidas. E a primeira ação que Deus faz no deserto é uma proposta de libertação. Moisés foi chamado para libertar o povo. Deus dá ordem. Então, libertador, agora você pega o povo e leva para o deserto. Tem que ter um entendimento por trás disso. Tem que ter um propósito. A gente tem que descobrir a razão pela qual Deus estabelece. E a primeira ele diz: para me adorar, para sacrificar. E aqui eu quero dizer o seguinte, queridos, que eu tenho entendido pela palavra, no meu relacionamento com Deus, todos os títulos que revelam os atributos de Deus, eles, na verdade, são uma soma. Por exemplo, eu era filho, depois eu passei a ser marido, depois eu passei a ser pai. Todos esses títulos foram somados, sim ou não? Sim. Eu não perdi. Com Deus, toda a revelação que traz o nome de Deus, como Jeová Jirê, Jeová Rafá, qualquer outro, é um atributo de Deus que está sendo revelado, está sendo manifesto na vida de alguém que fala: não, Deus age dessa forma, ele supre, ele cura, ele restaura. Mas a gente também tem que entender que Jesus veio mostrar o último e que eu acredito ser o grande título que a gente precisa não conhecer o título, mas a essência de Deus como Pai. E nesse conhecimento de Deus, a gente não pode esquecer que Deus continua sendo o mesmo, que sempre aceitou o sacrifício como uma oferta. Ou outro nome de sacrifício, oferta. Tanto que no Novo Testamento a Bíblia diz que nós somos sacrifício vivo. Nós somos o tabernáculo onde se faz o sacrifício. Nós somos o altar. Então Deus continua aceitando esse tipo de adoração. Amém, igreja? Então, nesse processo, ele nos convida para irmos ao deserto, porque além de nos libertar de quem nos oprimia, ele também quer revelar o lado de ser adorado, de ser celebrado no deserto. A gente tem uma proposta de conhecer Deus de uma forma como a gente nunca conheceu. Aquelas gerações, preste atenção, elas eram ensinadas no culto ao Senhor, não em Moisés, mas através de Abraão. Mas por 400 e depois 430 anos, retificando, eles ficam presos e aquele culto vai sendo diluído, porque eles estão num lugar que não tem o mesmo Deus, que não tem a mesma liberdade. E no final eles acabam, de certa maneira, sendo escravos fisicamente também, porque Faraó diz assim: por que vocês estão interrompendo o trabalho do povo? Preste atenção, querido, hoje nós vivemos numa geração que é trabalhar demais. E a gente se auto-escraviza para o farol desse mundo, que é o diabo e Satanás. E a gente não tem tempo para adorar a Deus. Não tem tempo para adorar a Deus, não tem revelação. Não tem revelação, não tem relacionamento. E a gente fica preso numa realidade pequena da nossa vida cristã, enquanto Deus está propondo que o deserto, que é um lugar, sim, de que nós vamos encontrar dificuldade, desconforto, que nós vamos ter que passar por situações, né, de coisas novas que a gente não esperava. Irmãos, tem coisas tão simples que a gente leva tanto tempo. Eu tenho 3 filhos, irmão. É tão bom ter filhos no plural. Quero deixar esse manto sobre a sua vida, aleluia. Porque, irmão, você vai conhecendo cada um como é. E você vai vendo que cada um é um mundo. Cada um é de um jeito. Eu tenho em casa que as mudanças, elas são mais difíceis de lidar, se é que você me entende. E eu sempre fui desse. Então, assim, Deus já nos propôs mudar de cidade, estado, país. Olhei para a família e falei, Deus falou, vamos embora. Mas quando a minha esposa quer mudar o sofá de lugar em casa, irmão, é o caos. É o caos mesmo, entendeu? Não, não pode mudar, cara. Está todo mundo acostumado. É aqui, é ali. Eu tenho uma dificuldade. A Juliana sempre tem um novo. Ela renova a minha vida, graças a Deus, aleluia. Mas a gente tem a dificuldade. Às vezes o irmão pegou o nosso lugar. A gente entra em crise, irmão. Nosso lugar, entendeu? Pegou o meu lugar. Como assim? Né? A gente sente uma crise por mudanças tão pequenas. Alguns aí, né, daqui uns dias, vocês estão num lugar novo, o GPS do celular ou o GPS da cabeça vai trazer vocês para cá. Mas ter um lugar novo e junto com um lugar novo, apesar dos incômodos, vai trazer muita glória. Você pode dizer amém para isso? Então é assim na nossa vida também. Eu tenho experimentado um relacionamento com Deus muito mais profundo, depois de ter... Pego a minha família e dizer, vamos embora. Era uma das minhas crises há 15, 16 anos atrás, quando eu deixei uma carreira profissional e o conforto da nossa cidade, onde a gente tinha o nosso imóvel e os amigos antigos e tal, e Deus nos propôs. Aquilo foi muito difícil. A minha pergunta era, Deus, por que tem que ser assim comigo? Mas olha, preste atenção. Sabe, a maior revelação de paternidade de Deus que eu e você podemos ter é quando a gente entende a maneira como ele fala conosco. A maior infantilidade que a gente tem no relacionamento com Deus é quando a gente se compara com os pais naturais, como eles falam com os outros filhos, entende? Os outros filhos, que são seus irmãos, sejam naturais ou espirituais, os outros filhos. Como o filho que fica, né? O irmão do pródigo. Ele diz assim, porque o seu filho, não era mais irmão, entende o que eu estou falando? O seu filho gastou tudo, voltou. E às vezes a gente tem esse comportamento de não entender como os nossos pais falam conosco, e a gente também tem dificuldade de entender como Deus fala conosco. Mas quando a gente começa a entender a linguagem com que Deus fala conosco, ele se torna não só um Deus, mas um pai particular, pessoal. Quem está entendendo, diga amém. E Deus tem uma maneira, eu descobri, para fazer crescer, ele tem que me tirar do meio. Então, eu comecei a entender que a proposta dele, dentro desse tempo, dentro daquele meu grito da alma, porque o Senhor me trouxe para cá, e a resposta dele, dizendo, eu te trouxe para um tempo de deserto, começou a me fazer entender que Deus queria que eu crescesse nele, crescesse dentro de mim. Então, se o primeiro propósito é libertação, através da adoração, do sacrifício, né, esse é o segundo ponto, que é descobrir a adoração, é um jeito novo de adorar a Deus. Porque o mais comum a gente já conhece. Às vezes a gente conhece só o exterior. Quantas vezes eu e você viemos a um lugar como esse, levantamos a mão, mas não estávamos adorando. Quantas vezes eu, como pastor, falei, Deus, traz meu coração para esse lugar. O corpo chega, às vezes a mente está em outro lugar, o coração, o desejo, o pensamento. E como o salmista vai trazendo para cá e diz, eu tenho prazer na lei do Senhor, tenho prazer de estar diante do Senhor, nos seus átrios. E você vai achando esse lugar de adoração. Então, é uma experiência nova para um estilo de vida. Porque tem algo que a gente experimenta e a gente diz assim, oh, eu quero trazer isso para a minha vida. Eu acredito que um fundamento correto para o casamento é que você conheça, não experimente a pessoa, mas conhecendo a pessoa, você diz, eu quero isso para o resto da minha vida. Antes de eu casar, eu conheci um rapaz na mesma empresa, a gente trabalhava muito perto, ele era novo, quanto eu, um pouquinho mais velho, 2 anos talvez, éramos jovens, bem jovens, e eu disse, eu vou casar. E eu disse, como você sabe que você quer casar? Ele disse, simples, quando eu vou deixar ela na casa dos pais dela, eu não quero mais deixar, eu quero que ela fique comigo. Não quero mais entregar, não quero mais deixar ela embora. E quando a gente conhece Deus desse jeito, a gente não quer mais deixar ele longe da nossa vida. A gente não quer deixar mais ele fora da nossa vida. A gente quer ficar com ele o tempo todo. Aleluia, irmãos. É assim que funciona. Então você conhece um lugar não só de adoração, mas admiração. Quando você admira alguém, você quer estar perto. O problema é que hoje a gente admira o quê em Deus? O que a gente está admirando? Nesse ser que é só um abençoador, um Deus longe, só me dá o que eu quero, valeu, falou. A gente precisa ter um relacionamento pessoal. No deserto, além da primeira lição, no quinto ponto, as lições do deserto, libertação, adoração, a gente recebe direção. E eu sempre digo, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas quando a gente está com Deus, mesmo no meio do deserto, a gente vai inevitavelmente receber direção do alto. Você pode dizer amém para isso, querido? Sabe, saber para onde ir. O povo sabia para onde ir. Mesmo sendo guiado pelo cabeça, não sabendo, às vezes, consciente da distância, como uma criança dentro do carro, perguntando, pai, quanto falta? Pai, quanto falta? Pai, quanto falta? Mesmo que ela não saiba o tempo, o discernimento, a maturidade, ela está conhecendo o destino. Ela sabe que os pais, a autoridade, estão protegendo, abençoando, levando para um novo destino. E é assim que Deus quer comigo, com você, quando se trata do nosso deserto. Um novo destino, amém, queridos? A bênção, a terra prometida estava do outro lado. Quando a proposta que Deus faz de 3 dias para me adorar, eu creio que é uma ilustração de Jesus Cristo, 3 dias no centro da terra, e ele volta para ser o centro da nossa adoração. Eles foram no caminho de 3 dias e voltaram, mas para chegar na terra, era, se eu não me engano, era uma questão de dias também, talvez 10 dias. E aí que é o problema de alguns de nós. A proposta de Deus é de um tempo curto, mas a nossa murmuração, a nossa reclamação, o nosso posicionamento faz com que esse deserto vá sendo esticado, 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 porque Deus quer chamar a nossa atenção para nos levar a um novo lugar, e o nosso posicionamento vai determinar também quanto tempo a gente talvez precise ficar nesse deserto. Mas a promessa de Deus é que havia direção. Um exemplo que eu considero ser para a minha vida, que a palavra fala, é que João Batista, ele tinha um monte de lugar para pregar, não faltava sinagoga naquele tempo, eu creio, não, mesmo que tivesse uma por cidade, mas eram vários lugares, não faltava sinagoga, como hoje não falta templo, não falta igreja. Mas aonde ele pregava, irmão? No deserto. E a Bíblia diz, voz do que clama no deserto. Para mim, ele era a voz do próprio Deus, porque ele não pregava a si mesmo. Ao contrário, ele pregava o Cristo que havia de vir. Ele disse, olha, não sou eu, é o outro. Mas eu estou chamando a sua atenção no meio do deserto para você se encontrar com o outro. Quem está entendendo, diga amém. Sempre Deus tem a sua voz no meio do deserto, falando o caminho que a gente deve seguir. Também tem a presença. Queridos, a diferença que faz uma presença. A diferença que faz a presença de um pai, de uma mãe na família. A diferença que faz o dono do negócio, né? Como diz, o dono do negócio engorda o gado. Quando alguém está presente, faz toda a diferença. E ele prometeu, e ele deixou isso no acampamento das tribos, quando eles faziam o seu acampamento em cruz. E o tabernáculo ficava exatamente no meio, na intersecção, né? Como se fosse realmente a cruz, onde Jesus está, ou melhor, onde Jesus esteve no sentido literal, mas no lugar onde Jesus está para nos garantir a sua presença no meio do nosso deserto. E em último lugar, dentro do quinto ponto da lição que eu tiro do deserto, Deus irá nos sustentar, diga amém pela fé. O maná caiu do céu, irmão. A chuva de codornizes. Sabe, tem um lugar, queridos, que a gente se preocupa, eu falo muito para homens isso, mas hoje a mulher também, já há algum tempo na sociedade moderna, ela assumiu esse lugar de preocupação com o sustento do lar. E aí a gente se preocupa demais, e eu quero dizer aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Lugar onde a gente se preocupa demais, está faltando paternidade. Porque que criança que se preocupa com o que tem que comer, com o que se vestir? E a gente sabe, nós somos chamados e aceitamos o desafio de sermos tornados filhos de Deus. Amém, queridos? Amém? Deus deu o poder. Conhecer Jesus, arrepender do pecado, recebê-lo pela fé e começar um processo de filiação. Mas a gente ainda entra nessa vida com Deus com muitas preocupações. E Deus diz que no deserto Ele vai nos sustentar. Isso não diz só a material, não diz só a físico, a financeiro. Diz que Ele vai sustentar o nosso espírito, a nossa alma, as nossas emoções. Você pode dizer amém para isso? Deus promete o sustento. E isso tem diversos textos que você pode tirar. Mas eu quero comentar só quando Jesus diz que Ele é o pão da vida. Isso está registrado em João capítulo 6, entre 31 e 35. Ele diz, eu sou o pão da vida. Então, querido, teu tempo no deserto não te desqualifica para a terra prometida. Mas há um propósito de Deus no seu deserto. E eu e você, cada um de nós, tem que descobrir o propósito que Deus tem para nós dentro desse deserto que Deus está nos levando. Feche os seus olhos onde você está. Vamos falar com Deus nessa manhã. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de ser aquele que prega a Tua palavra, Senhor. Obrigado por me chamar para ofício tão nobre. Eu quero Te agradecer, Senhor, por essa casa que também me acolheu e por essa casa que me fez quem eu sou. Eu quero Te agradecer por essa igreja, Senhor, pelos pastores. E eu quero também retribuir, repartindo o pão que tem me alimentado, Jesus Cristo da Nazaré, o pão vivo que desceu dos céus. Senhor, eu sei que muitos, ou talvez todos nós, experimentamos desertos na vida. Alguns, eles experimentam desertos na saúde, outros nas finanças, outros nas emoções. Talvez alguns estejam experimentando um deserto espiritual. Talvez estejam brigados com o Senhor, estejam de birra, tentando fazer com que um filho mimado, que fecha a cara e emburra para o pai, vai ser mais bem atendido. Mas eu quero dizer que nessa manhã, todos sem exceção, entregamos o nosso coração ao Senhor, pedindo que o Senhor nos revele pelo Teu Espírito Santo e também pela palavra que já está escrita. Qual é o propósito do deserto que estamos passando? Assim como eu me perguntei, achando que o Senhor estava me castigando, sem na verdade entender que o Senhor estava me fazendo um convite, me proporcionando um novo lugar, Senhor, de libertação, de adoração, conhecendo a Tua presença, a Tua direção e o Teu sustento. Eu quero pedir que cada um, Senhor, descubra, e mesmo que ache que ele foi ele mesmo que entrou no deserto, que te convide. Porque a palavra diz que também o mesmo Espírito que entrou com Jesus, o tirou e levou para cumprir o seu propósito, começando por aquela palavra que diz, o Espírito do Senhor me ungiu. Espírito Santo, eu não aceito nenhum peso do pecado, porque a tua escritura diz que bem-aventurado é um homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Senhor, que toda consciência agora seja visitada pelo teu Espírito, que toda alma possa, Senhor, pela fé que entra no Espírito, receber um consolo na alma, e como Ananias orando por Paulo, eu levanto as minhas mãos para impor espiritualmente sobre todos, para que as escamas dos olhos caiam e haja um novo caminhar. Haja um novo tempo, um novo propósito, ou mais que isso, a revelação do teu propósito dentro do tempo da dificuldade. Dentro dessa situação que muitas vezes encontra eco na nossa alma, na nossa dor, nas nossas emoções, mas que se nós não conhecemos o Senhor dentro dessa situação, nós não teremos entendimento do propósito, como aquele filho. Recebeu a herança no seu coração, matou o pai antes da hora para poder usufruir de um bem que ele tinha os seus olhos engrandecidos, os bens materiais. Mas um dia ele cai em si, e a sua consciência é despertada, e ele diz, eu vou voltar para o meu pai. Pai, pequei contra o céu e contra ti. E aquele sentimento, Senhor, de não ser mais digno de ser chamado teu filho, que um dia rondou meu coração há 20 anos atrás, que saia do coração daquele agora, e que a condenação ou a autocondenação possa estar ministrando peso, mas que em vez de ser peso da consciência de condenação, que seja o peso da sua glória, que seja sem uma transformação de pensamento, porque assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Transforma agora, Senhor, a realidade, não necessariamente física ou circunstancial, mas a realidade do coração, da maneira como nós vemos o deserto pelo qual estamos passando. Até desertos que talvez a gente sentiu que passou, mas saiu sem a lição aprendida. Saiu sem perceber que o Senhor estava lá. Saiu sem perceber o seu agir, que muitas vezes parece invisível. Mas eu quero te pedir, precioso Espírito Santo, que que nessa manhã cada um colha do seu pão, o pão vivo que desceu do céu, para ter entendimento que mesmo no deserto há um propósito. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. Queremos ficar em pé diante do Senhor agora para te adorar com uma canção, para te agradecer pela provisão da palavra, assim como o almoço que será servido em tantas mesas daqui a pouco. Nós queremos reconhecer que o Senhor nos alimentou, que o Senhor alimentou o nosso espírito e que a nossa alma vai sendo visitada, Senhor, pela ministração da sua palavra. No nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Abençoa cada um.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41-3016-6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.